comunista português. Obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias e peço silêncio na Câmara.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. A Sra. Deputada veio falar da mudança de paradigma, mas aquilo que o PSD vê é mais do mesmo. É querer falar em dignidade quando na verdade está a falar em negócio. É disso que a Sra. Deputada está a falar. É agarrar naquilo que são as dificuldades que passam as famílias, que não têm onde colocar os seus idosos, não têm onde colocar os pensionistas e dizer que é dignidade. Dignidade, Sra. Deputada, é ter salários, porque estes idosos que hoje estão a envelhecer e a empobrecer, passaram toda uma vida de trabalho sem dignidade no salário, sem dignidade nas profissões que exercem. E a este respeito, tem muita responsabilidade o PSD, que nunca esteve disponível para a valorização dos salários de quem trabalha.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Partido Livre, tem a palavra o deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros e caras colegas, caros e caras concidadãos nas galerias. Queria começar por saudar o PSD pela marcação deste debate na agenda. Hoje, que é o Dia Internacional para a Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa, um problema que não é só nosso, mas que em Portugal se vive com uma particular premência e que a todos deve inquietar. Trata-se de um dia instituído em 2006 pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa, reconhecido pelas Nações Unidas desde 2011 e que alerta contra um problema que nós também temos, a violência contra pessoas idosas. Metade da população portuguesa tem mais de 46, praticamente 47 anos de idade. Estamos num ritmo acelerado de envelhecimento, aumentamos 4,7 anos a cada década. Isto significa que o país tem de se voltar para as pessoas séniores, do ponto de vista da saúde pública, da prevenção, mas também do ponto de vista do envelhecimento ativo. Não deve ver a nossa população sénior como apenas um encargo ou uma responsabilidade, deve ver a nossa população sénior como um ativo, como um repositório de saber, de cidadania, de capacidade de participação, de gente que deu muito ao país em condições muito difíceis e que tem muito ainda para dar ao país e a quem o país deve muito. Por essa mesma razão, e também partindo do espírito da Carta dos Direitos da Cidadania Sénior, já aqui aprovada e proposta pelo LIVRE, o LIVRE lança um repto ao Governo e hoje aqui ao PS, que o apoia através da sua maioria absoluta neste Parlamento, uma vez que o Governo não esteve presente, para uma coisa muito simples: aprovar e implementar a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e Saudável, que o próprio Governo do PS, até 2017, através de um grupo interministerial e de uma prioridade que foi anunciada, determinou que se deveria fazer. Portanto, não pedimos que o PS mude de ideias para implementar o programa do LIVRE. Pedimos, ao menos, que o PS tome como prioridade aquilo que anunciou como prioridade. O que seria se não tivesse sido prioridade? É necessário que este programa, que esta Estratégia Nacional, que estava prevista para os anos que vão de 2017 a 2025, seja atualizada e seja recalendarizada de 2018 a 2030. Ela, no essencial, é válida, precisa de ser atualizada e implementada. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido, e com ele termino, porque é simples, é que, já que lhes pedimos apenas para que façam aquilo com que se comprometeram, pedimos também algo talvez um pouco mais difícil, mas igualmente necessário, que é que na especialidade não contribuam para esvaziar a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior, que este Parlamento aprovou ainda recentemente e que estará à discussão nos próximos meses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal é um país envelhecido, sabemos, mas que falha ainda em grande medida em proteger e em dar direitos a esta franja da população. Os censos de 2021 apontavam para 23,4% da população com mais de 65 anos de idade e, portanto, os desafios são grandes, mas também ninguém nesta sala pode dizer que esses desafios são novos ou que são inesperados. A verdade é que não tem havido a vontade por parte da maioria dos partidos em reconsiderar, na sua essência, o modelo vigente nos cuidados, assente quase na sua maioria na cooperação com o setor social e privado e uma falta de estratégia absoluta para o envelhecimento em Portugal. E apesar disso, Portugal apresenta uma escassa taxa de cuidados formais. Menos 13% dos idosos têm acesso a apoio de profissionais, seja apoio domiciliário, seja apoio institucional. Dito isto, há neste debate quatro notas que consideramos relevantes. A primeira nota é que, sendo ainda Portugal um país de baixos salários, esse facto prejudica e prejudicou de forma muito objetiva quem hoje está a usufruir da sua reforma ou da sua pensão. Portugal tem pensões escandalosamente baixas, porque tantas vezes, durante décadas, estas pessoas foram muito mal pagas e tinham pouquíssimos direitos. E, portanto, o facto de ter havido tanta precariedade e tanto baixo salário também tem influência na pensão e na reforma que as pessoas têm. E este facto é preocupante, mas não deixa de ser ainda mais no momento em que a inflação continua a comprimir estes escassos rendimentos e há muito quem tenha responsabilidade nisto, nomeadamente os partidos que estiveram nos governos nas últimas décadas, PS e PSD. A segunda nota tem a ver com o facto da rede pública de cuidados ser claramente insuficiente. E isto acontece porque o cuidado não é ainda considerado nem um direito, nem uma responsabilidade coletiva. Não foi criada uma resposta democrática para o envelhecimento e para o aumento da dependência, que sabemos que tem tendência para aumentar sem medidas mitigadoras. A verdade é que o modelo de cuidados em execução consiste numa externalização para as famílias e para as instituições do setor social e privado, sem que o Estado assuma verdadeiramente o seu papel na provisão de cuidados. E, aliás, o modelo que as próprias propostas que o PSD hoje aqui apresenta, que marcou este debate, na verdade, mantém exatamente o paradigma que hoje existe e, portanto, do nosso ponto de vista, não resolverão qualquer problema. O problema é que, na ausência de cuidados profissionais providenciados pelo Estado em quantidade suficiente e de acesso universal a quem mais precisa, sucedem-se, como temos assistido nos últimos tempos, às denúncias sobre lares clandestinos, lares ilegais, que não têm condições, mas que ao mesmo tempo continuam a prosperar, além de que continua a sobrecarregar-se a família. A terceira nota é que para que qualquer modelo de cuidados formais funcione corretamente, é necessário não só a vontade política para o criar, obviamente, mas também a valorização das suas trabalhadoras, e digo trabalhadoras porque na grande maioria são mulheres. Ainda há poucas semanas estas trabalhadoras do setor social estiveram em greve. A ministra, no mesmo dia, em audição regimental, dizia que estava tudo bem e que o diálogo social existia. Então, porquê é que estas trabalhadoras continuam a lutar pelos seus direitos e pelos seus salários? Isto não é a realidade. A precariedade é, infelizmente, demasiadas vezes a realidade. Os salários são baixíssimos para umas funções tão importantes como aquelas que desempenham e, portanto, precisamos de alterar essa realidade também. A quarta nota tem a ver com os atrasos incompreensíveis na implementação das medidas previstas na lei dos cuidadores informais. Nós hoje sabemos que 85% dos cuidadores não beneficiam do estatuto do cuidador informal e que 93,5% não usufruem do serviço de descanso do cuidador. Mais de metade, cerca de 51,1%, não recebe, na verdade, qualquer apoio. Se é verdade que o Estatuto do Cuidador Informal pretendia dar respostas e garantir direitos a quem cuida e à pessoa cuidada, também é verdade que o modo como está a ser aplicada acaba por boicotar o alcance desta política pública. A falta de acesso em condições especiais à Rede Nacional de Cuidados Continuados, a falta de reforço do apoio domiciliário para descanso do cuidador, a falta de apoio psicológico, entre muitas outras. E é por isso que a Associação Nacional de Cuidadores Informais, que tantas vezes já veio a este Parlamento alertar para todos estes problemas, promoveu uma iniciativa legislativa de cidadãos com o objetivo exatamente de promover a revisão deste estatuto para resolver estes problemas identificados, iniciativa que acompanhamos integralmente. Consideradas estas quatro notas, o projeto que o Bloco de Esquerda hoje apresenta vai exatamente no sentido de responder a estas quatro questões. Não é o caminho de todas as propostas hoje em debate, bem sabemos. Sabemos que o PSD diz que quer uma verdadeira mudança de paradigma no regime de organização das respostas sociais, mas na verdade não altera esse paradigma porque mantém a lógica do setor social e do setor privado, mas há uma nota final que não poderíamos deixar de aqui deixar. No meio de tanta inação por parte do Governo, chegamos a este debate com propostas de praticamente todos os partidos, só o Partido Socialista não traz nada. E eu pergunto, estará tudo bem no que toca à situação e à realidade das pessoas idosas no nosso país? Com certeza o PS pintará o quadro do copo meio cheio, mas a verdade é que a realidade mostra-nos mais um copo praticamente vazio. E a verdade é que temos verificado que não querem dar resposta a praticamente nenhum dos problemas que têm sido levantados e, em vez disso, continuamos a ouvir repetidamente os mesmos dados, as mesmas informações, mas que, objetivamente, em nada mudam a vida destas pessoas. E, por isso, voltamos a insistir na necessidade urgente da criação de uma verdadeira rede nacional de cuidados para todas as pessoas idosas no nosso país.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, dou a palavra ao senhor deputado Hugo Maravilha, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, relativamente ao vosso projeto de resolução, afigura-se-nos que a proposta do Bloco de Esquerda, no que diz respeito à criação de um Serviço Nacional de Cuidados, integrando uma resposta pública de lar, centro de dia e de apoio domiciliário, não resolve o atual problema do setor social e solidário. Não é esse, no nosso entendimento, o melhor caminho. Aliás, e a pergunta ou afirmação, como queira entender, que tenho para lhe colocar desde já é muito simples. Com a proposta de criar uma rede pública de respostas sociais, o Bloco de Esquerda pretende acabar com as IPSS, com a rede de equipamentos e com as respostas sociais que temos atualmente. E, portanto, digam de forma clara, inequívoca, transparente, se é isso que pretendem, se pretendem acabar com as IPSS. Essa é a primeira questão que lhe quero colocar. Mas esta não é a visão, esta não é a visão social-democrata. O PSD reconhece que as instituições do setor social e solidário desempenham um papel decisivo na inclusão social. No entanto, e atualmente, as instituições do setor social e solidário apresentam, digamos, dificuldades de sustentabilidade, grande parte delas estranguladas financeiramente. É fundamental que o Estado seja capaz de garantir que o setor social e solidário seja sustentável, por forma a capacitar as instituições, os dirigentes e os colaboradores. E é precisamente nesse sentido que o PSD propõe, sobretudo no que diz respeito ao financiamento dos acordos de cooperação, que a comparticipação do Estado deve ser efetuada de acordo com o custo real do utente, com as suas condições socioeconómicas do mesmo e de acordo com a respectiva resposta social. Por outro lado, a revisão do acordo de cooperação deverá ser atualizado, quer em função dos valores da inflação, quer em função do rendimento mínimo nacional. E deverá também prever a valorização e a formação dos trabalhadores deste setor, de forma a que possam existir carreiras mais atrativas. E, portanto, para terminar, faço-lhe uma última questão, sem prejuízo daquela que lhe fiz inicialmente e que é relevante no sentido de esclarecer o que querem fazer às IPSS, mas a que eu lhe faço é saber se acompanha estas medidas que o PSD propõe aqui e que, na nossa perspectiva, irão ajudar a melhorar e muito o setor social e solidário em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada ao Sr. Deputado Maravilha pela questão que me coloca. Sobre a primeira questão, eu não sei onde é que o Sr. Deputado ou alguém do PSD alguma vez leu em algum projeto do Bloco de Esquerda que queríamos acabar com as IPSS. E, portanto, essa resposta é fácil porque nunca o escrevemos e nunca o dissemos em lado nenhum.